Jornal Câmara dos Deputados.
Estatuto da Pessoa com Deficiência deve voltar à pauta legislativa.
Aproximação entre Estados Unidos e Cuba ainda repercute na casa.
Deputados elogiam a atuação do presidente Henrique Eduardo Alves. Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães, essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, fez elogios à atuação de Henrique Eduardo Alves como presidente da Câmara dos Deputados. De acordo com o parlamentar, Alves manteve coerência, responsabilidade e lucidez durante todas as decisões que tomou à frente dos trabalhos legislativos da Casa.
O mandato de Henrique Eduardo Alves à frente da presidência da Casa também foi motivo de elogios para Edinho Bez, do PMDB catarinense. Para o deputado, mesmo durante os momentos mais tensos, Eduardo Alves agiu com equilíbrio e inteligência.
O Poder Executivo, segundo Bonifácio de Andrada, do PSDB Mineiro, está pautando os trabalhos do Congresso Nacional. De acordo com o deputado, o controle do governo federal sobre as ações dos parlamentares diminui a autonomia do Poder Legislativo e enfraquece a democracia.
O Executivo é que está praticamente dominando o país através das medidas provisórias e da ação autocrática da atual governante, como também dos setores diversos dos departamentos federais. De modo que eu diria que hoje a diferença é muito grande, mas é uma diferença contra a democracia. Hoje o Brasil é menos democrático do que no passado e precisamos lutar para que a democracia melhore a sua presença dentro da vida brasileira, dando mais força ao poder legislativo, porque é ali que está a representação do nosso povo, ali que está a voz do povo brasileiro.
Bonifácio de Andrada acrescentou que no passado o Congresso Nacional praticamente comandava os rumos da nação. No entanto, para o deputado, o fortalecimento da presidência debilitou a força do poder legislativo e centralizou os recursos da União.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
Eleições.
Jesus Rodrigues, do PT, fez um discurso de despedida da Câmara dos Deputados. Ao comentar que não foi eleito para representar o povo piauiense na próxima legislatura, o deputado não descartou um possível retorno ao parlamento no futuro.
Ao se despedir do mandato, Fernando Ferro, de Pernambuco, registrou orgulho por ter feito parte da bancada do PT. Ao longo de seus 5 mandatos, o parlamentar enfatizou que o compromisso com a luta social permeou suas ações no parlamento.
Após 22 anos na Câmara dos Deputados, Luciano Castro, do PR de Roraima, se despediu do cargo, ressaltando o aprendizado adquirido no parlamento. Somente na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o parlamentar atuou por 18 anos.
Eleito para ocupar uma cadeira na Câmara por mais uma legislatura, Chico Alencar do PSOL agradeceu os votos que recebeu no Rio de Janeiro. De acordo com o deputado, ele vai tentar honrar a confiança dos seus eleitores, buscando as reformas política e tributária.
Afonso Florense, do PT, agradeceu os votos que recebeu em Morpará, na Bahia. De acordo com deputados, 47% dos votos válidos que recebeu na cidade fizeram de sua candidatura a mais votada no município.
Ao fazer um balanço dos trabalhos da Casa, João Campos, do PSDB goiano, considerou 2014 um ano produtivo. Um dos projetos destacados pelo deputado foi a lei de lavagem de dinheiro, que, segundo ele, vai auxiliar no combate à corrupção.
Ações que valorizem a atividade parlamentar são necessárias na visão de Magda Mofato, do PR goiano. A deputada argumentou que há na Câmara bandeiras muito fortes e políticos honestos que permanecem na mesma situação financeira em que chegaram à casa.
O parlamentar, o político em geral, ele está sendo exageradamente culpado por tudo de ruim que acontece neste país. E, na realidade, não é assim.
Magda Mofato acrescentou que aconteceram votações de importância na Câmara, beneficiando o país e necessárias para a ordem jurídica. A deputada lamentou que parte da sociedade não acompanha o trabalho do Poder Legislativo.
Estamos pagando um preço caro por sermos políticos. E esse preço e essa informação ou essa impressão que a sociedade tem sobre o político, nós temos que analisar e achar mecanismos de informação sobre o nosso trabalho para que a comunidade, para que a sociedade toda mude essa impressão.
A mesa diretora da Câmara empossou Denilson Teixeira, do PV de Minas Gerais, no último dia 18 de dezembro, como deputado federal. Em breve pronunciamento, o parlamentar homenageou a região centro-oeste de Minas Gerais, sua base política.
A Câmara deve retomar, a partir de fevereiro, a análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
A matéria foi apresentada há 14 anos no Senado e está sendo discutida em conjunto com outras 300 propostas.
O repórter Tiago Marcel tem detalhes sobre o tema.
Mais de 45 milhões de brasileiros esperam ser beneficiados com a aprovação do projeto de lei que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, conhecido também como Lei Brasileira de Inclusão. Em análise no Congresso Nacional há 14 anos, a proposta do Senado tramita em conjunto com mais de 300 projetos, além de trazer novidades, como a prioridade na tramitação de processos judiciais, programas específicos de educação profissionalizante e a tipificação de crimes contra pessoas com deficiência. A relatora da matéria, a deputada Mara Gabrilli, do PSDB paulista, disse que não falta legislação que trate dos direitos à pessoa com deficiência. Mas, na verdade, o que ocorre é o descumprimento à lei.
A legislação brasileira para a pessoa com deficiência, ela é vasta, ela é aprofundada. Agora, acho que o maior problema é fazer com que ela seja cumprida.
Além das ideias contidas nos projetos que tramitam em conjunto, o texto reunirá mais de 400 sugestões que foram enviadas pela população por meio dos canais de comunicação da Câmara, como, por exemplo, o portal E-Democracia, que durante um ano realizou consulta pública sobre o tema. O texto do Estatuto também traz mudanças na definição dos meios de transportes urbanos, que devem possuir sistemas de acessibilidade universal. Desta forma, ônibus, trens, bondes, metrôs, barcas e teleféricos urbanos deverão ter rampas, elevadores e locais específicos para esse público. Outro ponto do relatório é a alteração do Estatuto das Cidades, para deixar claro que é das prefeituras e não do proprietário do imóvel a responsabilidade pela manutenção das calçadas em boas condições de circulação. Segundo o último levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de pessoas com deficiência corresponde a 24% da população total do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Saúde. No dia 3 de dezembro, passou a valer em todo o país a chamada Lei Antifumo, que proíbe, entre outras coisas, fumar em ambientes fechados públicos e privados. A estimativa é que as novas regras influenciem os hábitos de 11% da população brasileira composta por fumantes.
Para Renato Mollen, do PP do Rio Grande do Sul, a lei representa o respeito à liberdade das pessoas, tanto fumantes quanto não fumantes.
Acredito que seja especialmente respeitar as liberdades de cada um, tanto do fumante, que pode continuar fumando, como aquele que não fuma, é respeitado o ambiente onde, muitas vezes, no ambiente fechado, ele, da maneira como estava, fumava também. E estatísticas dizem que aquele que não fuma e está em ambiente fechado com alguém que fuma, o prejuízo é igual. Então, nós temos que respeitar as liberdades de cada um. Acredito que o fumante entenda isso também, porque ele pode continuar fumando em áreas livres.
Aprovada em 2011, mas regulamentada somente em 2014, a lei proíbe o ato de fumar cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos em locais de uso coletivo, públicos ou privados, como halls e corredores de condomínios, restaurantes e clubes, mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou toldo.
Ao fazer um balanço de seu mandato, Rosinha da Defal, do PT do B de Alagoas, frisou que se orgulha por conquistas efetivas, como a aprovação da Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e da Aposentadoria Especial para as Pessoas com Deficiência.
Ideias transformam o mundo. Projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional podem transformar a sua vida. Acompanhe essas discussões em tempo real. Siga a Rádio Câmara no Twitter. www.twitter.com/radiocamara.
Segurança Pública.
Paulão, do PT de Alagoas, se posicionou contra o projeto de lei que revoga o Estatuto do Desarmamento e facilita o acesso às armas de fogo no Brasil. Na opinião do parlamentar, a proposta pode agravar a situação da violência no país.
Justiça.
Está pronta para ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça proposta de emenda à Constituição de autoria de Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, que dá à Justiça Estadual competência para julgar as causas envolvendo o interesse de crianças que tenham sido originadas fora do território nacional.
A PEC, que pretendia transferir para o Poder Legislativo a demarcação de terras indígenas, unidades de conservação e territórios quilombolas, foi arquivada. Para Glauber Braga, do PSB Fluminense, o arquivamento é fruto da resistência de parlamentares e da mobilização das comunidades interessadas.
Relações Exteriores.
Após mais de 50 anos de embargo econômico imposto pelos Estados Unidos aos cubanos, as negociações entre os dois países foram reabertas. Zé Geraldo, do PT do Pará, comemorou o fato e elogiou o governo brasileiro por tomar a iniciativa de financiar o Porto de Mariel e fazer outros investimentos em Cuba.
O restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba reflete, na avaliação de Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, um posicionamento maduro do governo norte-americano.
O fim do embargo norte-americano sobre Cuba também foi citado por Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Para a parlamentar, não se trata apenas de resgatar o sonho do povo cubano, mas, acima de tudo, reconhecer seu direito à liberdade de ideais.
Em dezembro, o Parlamento Europeu manifestou apoio ao reconhecimento do Estado palestino. Ao considerar um avanço, Renato Simões, do PT de São Paulo, argumentou que a medida pode incentivar um acordo de paz entre palestinos e israelenses.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, manifestou sua preocupação com a postura do governo federal de ampliar programas sociais favorecendo estrangeiros. O parlamentar também questionou o projeto que autoriza estrangeiros que vivem no país a votarem nas eleições gerais do Brasil.
Alfredo Sirkis, do PV do Rio de Janeiro, defendeu a ampliação das relações comerciais do Brasil com outros países da América Latina.
Ao lado de outros deputados da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o parlamentar apontou que há problemas na parceria prioritária com as nações que integram o Mercosul.
Saiba mais com o repórter Juliano Machado Pires.
Vários deputados apontaram problemas com o Mercosul. Para o deputado Alfredo Sirkis, do PV do Rio de Janeiro, o Brasil deveria começar a priorizar parcerias com outros países latino-americanos.
Uma relação econômica muito problemática com a Argentina. Eu converso muito com nossos colegas, Itamaraty, feito essa relação e, evidentemente, de forma reservada, costumo classificar a Argentina como um comportamento de enfant terrible. Comportamento de adolescente, o Brasil ali sempre tentando, como adultos, administrar uma relação cada vez mais difícil. Por outro lado, a América Latina é muito mais do que esses países do Mercosul.
Da Rádio Câmara de Brasília, Juliano Machado Pires.
Transportes.
O projeto de lei propõe a denominação de rodovia Abadio Pereira Cardoso para o trecho da BR-060 entre a cidade de Goiânia e o entroncamento com a BR-452 e GO-174. O autor da proposta, Pedro Chaves, do PMDB, lembrou que o homenageado transportou correspondências por 14 anos entre o sudeste goiano e a capital.
A Comissão de Viação e Transporte está debatendo o projeto que aumenta para 0,5% o percentual permitido de concentração de álcool para que o motorista possa dirigir.
A proposta está sendo analisada em conjunto com outro texto, que aumenta a pena para quem cometer crime de trânsito sob efeito de álcool.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre a matéria.
O projeto também torna mais claro que as mesmas regras de prova e exames utilizadas para o caso do álcool são aplicadas para detectar o uso de substâncias entorpecentes, como remédios ou drogas proibidas. Quem dirigir com nível de álcool acima de 0,8 será considerado criminoso. Nesses casos, o motorista será detido por um prazo de 6 meses a 3 anos, com multa e suspensão do direito de dirigir. Outro projeto que deve ser discutido na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados determina que o motorista que ferir alguém sob efeito de álcool ou substância tóxica tem a pena aumentada de 1/3 a metade. O objetivo do projeto é criminalizar os motoristas que assumirem comportamento de risco. O O relator dos projetos que tramitam em conjunto, deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, afirmou que essa proposta atende aos anseios da população ao separar o que é acidente do que é imprudência, prevendo punição para esses casos.
Para que os crimes de trânsito não sejam tratados todos eles como acidentes de trânsito. O que nós temos na realidade, alguns casos são acidentes, e temos aqueles homicídios de trânsito, que são aquelas pessoas que são irresponsáveis e agem com desprezo à vida, tanto dela quanto dos outros.
Segundo dados do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, morrem 40 mil pessoas por ano no Brasil vítimas de trânsito. E os acidentes custam 40 bilhões de reais ao país. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
TV Ideal é aquela que nos faz sonhar. É a que nos ajuda a aprender e a refletir. O mundo tem um bocado de problemas, eu sei, mas a gente quer uma televisão que nos ajude a encontrar um caminho melhor, sem violências e sem intolerância, como em uma família.
TV de verdade cativa sem usar a violência. Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619. Economia.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, elogiou a parceria entre a Secretaria da Micro e Pequena Empresa e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que resultou na elaboração do Empresômetro. A ferramenta foi desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário.
Há mais de 5 anos, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais já pode ser votada no plenário da Câmara.
A proposta tramita na Casa há 20 anos e em 2009 foi aprovada em comissão especial.
O jornalista Murilo Souza tem outros detalhes sobre as discussões em torno da questão.
A Câmara dos Deputados analisa há exatos 20 anos uma proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais em todo o país. A última redução da jornada de trabalho foi na Constituição de 1988, quando as horas trabalhadas passaram de 48 para 44 horas por semana. Desde julho de 2009, o texto já está pronto para o primeiro turno de votação na Câmara, após ter sido aprovado com o apoio de todas as centrais sindicais e em clima de festa na Comissão Especial da Jornada Máxima de Trabalho. Os sindicalistas citam um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, segundo o qual uma redução de 4 horas na jornada criaria cerca de 3 milhões de empregos e aumentaria apenas 1,99% os custos totais das empresas. Líder do PT na Câmara, o deputado Vicentinho, de São Paulo, defende a proposta. Ele destaca que a Convenção 47 da Organização Internacional do Trabalho recomenda que a carga horária adequada para os trabalhadores seja de 40 horas semanais.
Aprovado que a redução da jornada de trabalho não traz prejuízo para os empresários. Para você ter uma ideia, ocorreu a redução da jornada de trabalho em 1988 e as empresas cresceram em produtividade de 88 a 2008, 113%. Nenhuma empresa morreu.
De outro lado, o empresariado torce o nariz para a proposta. Para os patrões, a Constituição já permite a redução da jornada por meio de negociação coletiva, não havendo necessidade de mudança. Além disso, segundo eles, a medida seria prejudicial para micro e pequenas empresas que não teriam como arcar com o aumento de custos em razão da redução da jornada. Para passar a valer, a PEC, que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, precisa ser aprovada em 2 turnos nos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Educação.
Oliveira Filho, do PRB do Paraná, defendeu a educação em tempo integral nas escolas. No entanto, o parlamentar considera que há outras medidas paralelas a adotar, como a conscientização dos pais e responsáveis sobre a eficiência da escola para o futuro de cada pessoa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.